Já voltamos, ouvintes, com a edição desta quinta-feira, 2 de dezembro do ano de 2021, do programa Faixa Livre. Eu retomo a leitura aqui dos recados de vocês, ouvintes. Ó. O Alfredo Teixeira, pelo YouTube, nos incentiva. Ó. Vamos, Faixa! Obrigado pela tua audiência de sempre, Alfredo. O Ricardo Félix, também pelo YouTube, ele diz aqui. O Ricardo de Interlagos sou eu, Anderson. Belo programa, parabéns. Saudações aqui de Interlagos, São Paulo. Pois é, eu confundi ontem o Ricardo Félix com outro Ricardo, ouvinte, que nos mandou uma mensagem ontem. Eu te peço desculpas, tá bom, ô Ricardo? Te agradeço aí a correção. E agora, eu já cumprimento, na ponta da linha, o vice-presidente da Associação dos Servidores da Fundação Oswaldo Cruz, a ASFOC, e membro da Coordenação Nacional da Vida e Justiça, a Associação Nacional em Apoio e Defesa dos Direitos das Vítimas da Covid-19, Paulo Garrido. Paulo Garrido, bom dia.
Bom dia.
Paulo, muito obrigado por você conversar aqui conosco no Faixa Livre, Paulo. E, Paulo, a luta de vocês, sindicatos aí, contra esse desmonte promovido pelo governo Jair Bolsonaro no Estado brasileiro segue a todo vapor. E não é diferente com relação a vocês da ASFOC. O sindicato tem participado ativamente dos debates contra a PEC 32, a malfadada reforma administrativa, como também dessa PEC 23, a dos precatórios, que está sendo discutida agora no Senado, inclusive deve ser votada hoje lá pelos parlamentares. Eu tenho acompanhado de perto o trabalho de vocês aí da ASFOC, Paulo, em uma série de fóruns, em grupos de aplicativos, de trocas de mensagem e também em ações que vocês têm implementado para mostrar à população o quão prejudiciais são essas propostas idealizadas pela gestão federal. Primeiro, Paulo, eu gostaria que você falasse a respeito desse trabalho realizado pela ASFOC em oposição à reforma administrativa e a esse calote proposto pelo governo federal aos precatórios. Explica aqui para os nossos ouvintes, por favor, Paulo, quais iniciativas vocês têm implementado nesse sentido?
Agradeço aí a oportunidade. É importante colocar, nós já estamos na 12ª semana de mobilização em defesa dos serviços públicos, pela valorização dos trabalhadores e trabalhadoras, pela defesa dos direitos da população, ao atendimento básico, à vida com dignidade. Nessa semana de mobilização nacional, a gente, a ASFOC, Sabrina da Fiocruz, junto com outras representações, né, de entidades funcionalismo das três esferas, federal, municipal e estadual, e mais as centrais sindicais, fóruns e frentes, como a Frente Parlamentar Mista de Defesa do Serviço Público, temos tido uma agenda muito intensa, tanto contra a PEC 32, quanto agora a luta pela PEC, contra a PEC dos três, a PEC dos precatórios, e também junto com iniciativas como o Fórum de Ciência e Tecnologia, o Fórum Nacional de Desenvolvimento do Fundo Orçamentário para Ciência e Tecnologia, em relação ao orçamento para ciência e tecnologia no nosso país, para a educação pública, para a saúde pública. E nessa semana, nós, além de, como já rotineira, regular, recepção aos parlamentares aqui em Brasília, no aeroporto, com manifestações, também percorremos as galerias, os corredores, os gabinetes dos parlamentares no Congresso Nacional, Câmara e Senado, e também fizemos manifestações na externa, na Câmara e no Senado. Hoje mesmo, agora, às 10 horas da manhã, estarei participando de mais uma lá no Senado Federal. A PEC 23 foi aprovada por 16 a 10, e foi encaminhada para o plenário, está na ordem do dia, não votaram ontem, devem votar hoje. E é mais um projeto que, na nossa concepção, ele é bem destrutivo, ele está dentro dessa concepção, todos esses projetos, na verdade, é importante contextualizar, que são dentro de um projeto da concepção neoliberal do Estado, né, e que vem sendo apresentada e como um rolo, né, com um pressor. Então, é importante colocar que essas reformas econômicas, a partir das privatizações, né, sobre a falsa lógica de otimização de recursos, ela aprofunda, né, a situação que a gente vive hoje, o país, né, a população voltando ao mapa da fome, serviços públicos precarizados, né, modificando substancialmente a estrutura do Estado, E isso a gente considera muito nocivo, né? Um projeto que a gente não vê chances de melhora num projeto nessa concepção de uma reeleição, por exemplo, do bolsonarismo, do neoliberalismo. Então a gente está trabalhando e trabalhando muito, e temos tido alguns, apesar da criminalização aos movimentos sociais, de ataque aos movimentos sindicais, aos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras, né, da crise política, econômica e social do nosso país, nós estamos tendo um movimento exitoso, né, no sentido de enfrentar, né, esses projetos aí que têm destruído, né, qualquer serviço público de qualidade.
Não tenho dúvida, Paulo, o ataque aí dessa turma se dá em diversas frentes. Inclusive, a PEC 23, aí, a PEC dos precatórios, está pautada como a primeira matéria no dia de hoje, lá no Senado. E eu queria saber qual é a expectativa de vocês, dos sindicatos, a respeito dessa votação da matéria lá pelos parlamentares. Você acha que é possível que essa PEC dos precatórios seja rejeitada lá em plenário, no Senado, Paulo?
Ontem mesmo, com a discussão dos destaques das emendas, o governo, por uma série de motivos, a questão do orçamento secreto, das emendas, ele tem uma capacidade de barganha, de negociação e de fisiologia muito forte. Então, é muito difícil derrotar a PEC 23, porque ela também, além de tudo, ela tem uma está sendo simbolizada como que é importante, inclusive vinculando de uma maneira bastante oportunista, né, bastante como eles são, há uma possibilidade, inclusive, de uma correção salarial para o servidor público. Né? Então, é a calote no precatório daria alguma recomposição salarial na ordem de 5% no ano que vem. Então, na verdade, tanto o orçamento quanto a lei de defesa orçamentária, ela já prevê o aumento do servidor público. Ele deve, e vamos defender e lutar, para ser incluído na ONU, com bastante dificuldade também. Então, eles trabalham muito com todas essas questões, com essas que o país está carregado aí, que a gente já são mentiras que são colocadas, falsos argumentos, né? Então, e tem a questão do orçamento, do fisiologismo da compra dos votos, né? A troca por carro, tem tudo isso colocado, e é muito difícil, de fato, a gente derrotar a PEC 23 no Senado, mas a gente segue na luta, porque aí, além de ela está vinculada também à luta da PEC 32, essa do governo, ele não se compreende. Que está tendo muita dificuldade, ele não tem ainda os 308 votos na Câmara, e quando não bota para votar, porque não tem. Então, se estão colocando para votar a PEC 23, a análise é de que ela tenha muita chance de ser, de fato, aprovada. Mas aí o movimento vai, além de buscar outras alternativas, ampliar a pressão, começa a discutir a possibilidade de greve no setor público. Então, está colocado, mas a perspectiva, se a gente mantém a pressão, mas em relação à PEC 23, a análise que a gente saiu do Congresso hoje é que ela será aprovada hoje. Infelizmente, a gente vai manter a pressão.
O governo utiliza de todos esses artifícios aí que ele tem, não é? Barganhando, chantageando os parlamentares. Mas agora, ô Paulo, na tua avaliação, quais os prejuízos que essa PEC 23 traz para o país, sobre esse falso argumento aí de financiar o programa Auxílio Brasil, quando na verdade a gente percebe que o interesse é abrir espaço no orçamento para o pagamento dessas emendas do orçamento secreto, né?
Como eu falei no início, quando contextualizei, né, o projeto ultra neoliberal, o Estado mínimo, que está colocado as privatizações, a precarização do serviço público. Então o projeto e a PEC 23 faz parte disso também. Tanto a PEC 23 quanto a PEC 32, em que nós não em nenhum momento, as fotos, o sindicato dos trabalhadores da Fundação Oswaldo Cruz, em todos os fóruns que participou, nós não encontramos nenhum motivo para trabalhar na redução de danos, por exemplo, dessa espécie. Ela é muito nociva. Então, assim, vamos emendas. Em algum momento, algumas... óbvio, o governo, por exemplo, trabalha na Petiga 2, por exemplo, trabalhou, e assim como trabalha para a questão do reajuste, para contemplar militares, algumas carreiras da segurança pública, e em algum momento isso, obviamente, as bases pressionam os movimentos fiscais. Nós mesmo também temos a mesma pressão. Nós não temos precatório, o nosso não vai sair agora mesmo, é importante ter um aumento, de fato que vai acontecer, se a técnica esteja aprovada. E não vai. Então, tem um país, na nossa concepção, ela destrói, desmonta o serviço público, há um avanço no desmonte das instituições públicas, poderia citar vários aqui. No país igual como o nosso, serviço público é fundamental. Acho que é hora de defender aquilo que é nosso direito, um serviço público, de ver não a PEC 32, a PEC 23, porque elas têm, elas potencializam a fragilidade do sistema único de saúde. Por exemplo, trazendo um pouco mais para a PEC 32, privilegiou no sentido porque a maioria dos servidores são municipais e são assalariados, serão os mais atingidos pela PEC 32. Estarão de fora juízes, parlamentares, militares. Então é um argumento frágil, um argumento falacioso. Elas pioram, me escondo, pioram o atendimento à população. O Brasil tem poucos servidores públicos em relação à sua população. São menos de 6%. Enquanto a média de países como os Estados Unidos, França, Alemanha, é de 10%. Então também nos justifica. A escola pública paga por uma crise. Então, assim, uma rede de proteção, uma escola pública que ainda funciona como uma rede de proteção alimentar, fundamental para a política de assistência social, também será prejudicada. Nós estamos passando por um aumento de desemprego, o ministro do Serviço Público e da Assistência Social gera renda e empregos no setor privado. Sem isso, o desemprego aumenta. Isso também é uma das consequências da aprovação dessas técnicas aí, está colocando em conjunto, porque na verdade tem várias medidas que estão sendo aprovadas, ou em decreto, ou em projeto de lei, ou em medida provisória, que já estão em curso, inclusive. São muitas, a gente vê a situação na pandemia, da adoção do regime à distância, agora do teletrabalho. É como os trabalhadores têm sido expostos a questões de doenças, ao risco de doenças, não só da Covid-19, as condições de ambiente, de trabalho, de saúde, é muita exploração e é muita. A questão da vacinação pública e gratuita, fundamental a vacinação, quem faz? São serviços públicos.
Exatamente.
É Fiocruz, é o Butantan, é óbvio, Fiocruz é público, está presente em todo o país.
Então, exatamente. O Paulo, esse desmonte aí...
A falta do apadrinhamento, porque o concurso público é fundamental, que garante a contratação de trabalhadores, que nenhum tipo da influência política, do dedo, sem ter a volta, os chamados trens da alegria. Ela facilita a corrupção, a PEC 32, porque fica submisso aí aos desmanchos de governo de plantão, acaba a estabilidade, Enfim, a questão do... toda a situação, a questão de desmatamento, a mudança climática, tudo isso está colocado nesse projeto ultraneoliberal. Essa tragédia que a gente tem vivenciado em nosso país. Eu, obviamente, o que a bandeira central nossa, são 12 semanas de luta e exitosa contra a PEC 32 e a PEC 23 pelas suas exposições de motivos e consequências. Por mais que tenha colocado ali algumas questões que possam ser enxergadas como alguma questão social, como posse de Brasil, tal, isso dificulta bastante a luta, ela também tem elementos aí em relação à PEC, por exemplo, do calote, que afetam muito os direitos dos trabalhadores e trabalhadoras.
É, então, Paulo, justamente a respeito desse desmonte aí que está sendo colocado no serviço público, a PEC 32, parece que a pressão de vocês, servidores, tem surtido efeito, porque o que se diz lá em Brasília é que, muito provavelmente, essa reforma administrativa já teve enorme dificuldade para passar lá pela Comissão Especial da Câmara, não deve ir tão cedo à análise em plenário. Inclusive, não seria discutido antes das eleições do ano que vem. Você também acredita nessa possibilidade, Paulo? Os sindicatos mostraram que tem força aí e que essa PEC 32 nada mais é do que um desmonte total do funcionalismo público no nosso país.
A gente vê como uma ameaça essa questão orquestrada pelos neoliberais ali, que se concretiza na chamada reforma administrativa, que se reforma não tem nada, a PEC 32. É verdade, as lideranças do movimento, as análises, tanto de quem está dentro do movimento, como daqueles analistas, né, que atuam como assessores no próprio Congresso Nacional, que estão também travando essa luta contra esse projeto destrutivo, todos esses, né, se compreendem, se caracterizam como um movimento muito exitoso, uma das maiores vitórias do movimento. Numa pandemia, a gente tinha dificuldade quando começou e continuamos com elas, né, dificuldade de deslocamento, os cuidados sanitários, a questão do trabalho remoto, a pressão nas bases, né? Essa desconexão, tanto pela pandemia como várias estratégias colocadas pelo governo, mesmo com toda essa dificuldade, os sindicatos com pouco recurso financeiro, cada vez, mesmo com toda essa dificuldade, o movimento tem sido muito exitoso, tem tido muita repercussão. E, de fato, na nossa avaliação, ele impediu até hoje que a PEC fosse aprovada. E a gente está acumulando força, tentando ganhar fôlego, mobilizar ainda mais as bases, e aí é importante, fundamental, em cada região do país, em cada cidade, em cada estado. Então, por exemplo, os servidores municipais são fundamentais nessa questão, e são os que mais são afetados. Né? Que essa reforma tem como objetivo principal abrir o Estado para a ocupação de palmeiras e para a firma organizada, a gente não tem dúvida disso. Uma reforma que coroou o sequestro do Estado por grupos nacionais e internacionais, por políticos governais, e colocam em risco a nossa soberania e a nossa cultura. Uma reforma que destruirá conquistas com o sistema de saúde. Então, a gente é fundamental, é uma luta. E tem que ser uma luta bem errada, uma militância bem errada. E porque a gente tem feito, é o que a gente tem feito, nós estamos considerando, semana hoje tem outra, na semana que vem, nós teremos dia 8, um dia nacional de luta e mobilização, né, no dia 8 de dezembro, vamos ocupar a Brasília, estamos trabalhando para fazer umas delegações maiores. Né? Então é isso, nós não podemos depender do mercado, quando se trata, por exemplo, de defender a saúde, nós vimos isso no Sul. Sim. O Observo também tem instrumentos como proteção trabalhista e renda mínima, são essenciais. Sim. O estado da política econômica de Paulo Guedes e Bolsonaro são quase 15 milhões de desempregados, 6 milhões de desalentados, 60 milhões de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza, 19 milhões de famílias.
A tragédia é ampla, né, Paulo?
A população em situação de rua, 60 milhões de negativados no SPC, falências, fuga de cérebros, isolamento internacional, um estrago imenso.
A tragédia é enorme, Paulo, e só se agrava a cada dia. Essa aqui é a realidade, infelizmente. Agora, no próximo, então, próximo dia 8 de dezembro, na semana que vem, o Dia Nacional de Luta e Mobilização contra esse governo, é isso, Paulo?
Fora Bolsonaro, contra a PEC 32, em defesa do sistema único de saúde, da educação pública, dos serviços públicos, da vida com dignidade, dos direitos trabalhistas. É um Dia Nacional de Luta, nós estamos tentando mobilizar, que é um dia também muito. 8 de dezembro é um dia que a justiça, os trabalhadores, os segmentos do judiciário também se mobilizam e tem uma mobilização deles grande em torno disso. Então, o Fórum, as centrais sindicais, o Fórum dos Servidores Federais aprovaram, encaminharam e estão construindo também esse dia 8 da próxima semana, dia 8 de dezembro, como dia importante para a gente enfrentar, né, ampliar a força, a potência da nossa voz, né, no sentido de confrontar, de enfrentar, de combater esses projetos.
Essa mobilização, tanto do serviço público como da própria sociedade civil, é fundamental, Paulo. A gente vai continuar aqui no Faixa Livre cobrindo, acompanhando todo esse processo. A gente já vem aqui há longo tempo aqui ao lado das entidades que representam aí o serviço público na luta contra essa PEC 32, contra todo esse desmonte que está colocado. E eu só quero te agradecer, Paulo, por essa tua participação aqui no programa. A gente volta a conversar em breve aqui no Faixa Livre a respeito de todas essas questões relacionadas à reforma administrativa e também ao desmonte do Estado Nacional. Muito obrigado, tá bom, Paulo?
Eu que agradeço. Eu só queria concluir falando um pouco das FOC, do Sindicato dos Trabalhadores da Fiocruz. Sim. Nós também tivemos uma atuação muito forte, junto com a Frente pela Vida, com o Centro de Estudos Brasileiros da Saúde, o SEBS, a Abraspa, a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, a Vida e Justiça, e chegou como recebido pela mesa diretora da CPI da pandemia, CPI que revelou, né, o descaso e abandono da população como política do governo. Entregamos um relatório. Funcionou, temos que agora exigir a punição dos culpados, e nesse sentido a ASFOP, que celebra o prêmio Sérgio Arouca de Saúde e Cidadania todos os anos, esse ano 2021 é o ano de celebração de 80 anos, né, do nascimento de Arouca, então nós estamos realizando a edição desse ano, o prêmio Sérgio Arouca de Saúde e Cidadania, no dia 3 de dezembro, às 9 horas da manhã, lá na festa ASFOP, no sindicato. E teremos, traremos a CPI da pandemia, homenagearemos para milhares de vítimas, né? Traremos uma homenagem para milhares de vítimas de todo o país. Uma série de homenageados, o Átila, pessoas que se destacaram aí na luta pela vida e pela justiça, pela vida com dignidade. Será um grande evento, traremos o fórum de governadores também. Enfim, eu queria deixar esse convite também aqui para o programa Faixa Livre, para acompanhar. Posso mandar depois o convite?
Por favor.
Para vocês divulgarem.
A gente vai divulgar, sim.
Essa premiação.
Dia 13 de dezembro, não é isso?
Dia 13 de dezembro, às 9 horas, é fundamental para nós. É um sindicato, uma agenda em defesa da democracia, da saúde, dos direitos humanos em todas as suas
perspectivas, né? Dia 13 de dezembro, qual é o horário da premiação, Paulo?
9 horas da manhã.
Dia 13 de dezembro, 9 horas da manhã, o prêmio Sérgio Arouca, não é isso?
Prêmio Sérgio Arouca de Saúde e Cidadania.
Prêmio Sérgio Arouca, muito importante. Muito importante esse reconhecimento que vocês da ASFOC trazem aí aos profissionais de saúde por todo esse trabalho que eles fizeram aí ao longo da pandemia, e por, não só ao longo da pandemia, mas por todo esse trabalho que eles fazem aí ao longo do tempo aí para o nosso país. E eu quero mais uma vez te agradecer, Paulo, por essa entrevista, te desejar aqui um bom dia e um ótimo final de semana.
Muito obrigado, bom dia, vamos juntos.
Estamos juntos, um abraço,
gosto,
Paulo.
Estar com a ASFOC e comigo em especial.
Estamos juntos, Paulo. Obrigado. Te agradeço aí. Um abraço para você. Conversamos aqui com o vice-presidente da Associação dos Servidores da Fundação Oswaldo Cruz, ASFOC, e membro da Coordenação Nacional da Vida e Justiça, a Associação Nacional em Apoio e Defesa dos Direitos das Vítimas da Covid-19, Paulo Garrido. Vamos agora rapidamente a mais um intervalo. Voltaremos já.